Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, edição número 191 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E beirando os 200 podcasts, Celinho começa a ser o primeiro a chegar para as gravações, o que é algo impressionante. E nós não estamos sabendo muito bem lidar com isso ultimamente. Se bem que ele chega aqui só de corpo presente mesmo, né, Celinho?
Nada, estamos aí. Mas é um período passageiro, não acostuma, não. Daqui a pouco é atrás de novo.
Vou fazer o seguinte, então, eu vou começar a atrasar eu, já que Celinho
é. Chegar na hora.
Aí esse que vos fala é Glauber Maia, eu sou o Bruno Santos e estamos aqui hoje para falar sobre diversos assuntos, mas o principal deles, Celinho, é que agora está 100% garantido que todos os bis que o Atlético Mineiro não tem vão vir esse ano.
Pois é, depois de ontem pode ser, viu?
Olha aí, hein? Voltou a animação, hein?
Descobri que semana que vem já tem Libertadores de novo, hein?
Sim. Mas já?
É, acabou a Copa América, já começa o Libertadores ferrenha aí de novo.
Terça-feira tem nós lá na Bomboneira. O que a gente vai arrumar?
Ih, ó, tá achando o quê, rapaz? prepara seu coração para as coisas que eu vou contar.
Tô preocupado com a Olimpíada já começando. Esse cara preocupando com o Libertadores, gente. Eu não dou conta, não. Ai, gente. Então vamos começar, Celinho, do jeito que você gosta que começa esse podcast. Falar sobre aniversário, porque se não fala de aniversário, você é aniversário. Cadê os aniversários?
Acho que motivo de indignação, né?
O dia que eu atrasei, porque você não tinha chegado, Celinho, você achou ruim. Isso pra mim foi muito ofensivo. Bom, eu acho que é a primeira vez em todos esses anos. Mentira, não vai ser não, porque o dia primeiro a gente falou semana passada. Eu ia falar que ia ser a primeira vez que a gente ia fazer as aniversários de 1-7, mas ia ser de 2-8. No dia 2, Celinho, faria um aniversário o René Lacoste, você conhece esse?
Não.
Estilista, dono da marca de camisas aí, não?
É, ué.
Ah, se for isso, faz sentido.
É que você sabe que ele também é um dos maiores tenistas da história da França, né?
Eu já vi essa história mesmo, verdade.
Pois é. No início da Copa Davis, a França tinha um time que chamava os Quatro Mosqueteiros, né? Ele era um deles. Ganhou o Roland Garros, ganhou esses torneios todos. Aí aposentou, foi fazer camisa. Pois é, né? O maior vencedor da história da NASCAR, né? O King Perry, o Richard King Perry dos Estados Unidos lá. O Claudio Adão também, atacante. O Mirandinha, que foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League. E o Bruninho, filho do Bernardinho, lá do vôlei. E Cota Galas ali, o Eduardo, goleiro.
É, goleiro atilheiro do Gás Pobre. Ninguém tem mais gol que ele, não.
Não, mas eu acho que o Ortiz tem.
É verdade, tem o Ortiz.
Cris mandou um abração para ele de feliz aniversário.
Um grande abraço.
Abraço de urso.
Abraço tá mandando lá.
Que final cabulosa foi aquela, hein? Nossa, como é que acabou o campeonato mineiro? Na barra porrada. No dia 3, foi no aniversário de João Saldanha, João Sem Medo, do Rosenbrink, da seleção da Holanda, do Edson Abobrão, que foi para a Copa de 86 sem ter julgado nenhum momento da preparação, vai entender. E do Vettel também. No dia 4, aí o negócio ficou pesado. O Alfredo Di Stefano faria aniversário. Giampiero Boniperti, também italiano. O Luciano Duvalli. O Roland Ratzenberger, da Fórmula 1. Todos esses fariam aniversário no dia 4.
Ratzenberger faria... que morreu no mesmo final de semana que o Senna, né?
Exatamente.
Ele morreu no sábado, o Senna morreu no domingo. Quer dizer, morreu na sexta, né? Acho que foi na sexta.
Não, foi na sexta, acho que não foi no sábado, não, tem razão. que fazem aniversário também, o Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista brasileiro, o Denis Pankratov, nadador russo, a Fátima Moreira de Melo. Conhece Fátima Moreira de Melo, Celinho?
Não.
É uma das holandesas do que foi, ficou conhecido, né, como Dream Team do hóquei de grama. Ela tem 3 medalhas olímpicas pela seleção holandesa.
Mas peraí, ela chama Fátima Moreira de Melo e é holandesa?
Exatamente, nascida em Roterdã, inclusive.
Não tem condição, isso, né, do latês, não. Tem outra errada.
É que ela é filha de um diplomata português.
Aí já começou a fazer sentido.
Exatamente.
Foi justamente o que eu imaginei que poderia ter acontecido, né? Porque, convenhamos...
E ela é considerada uma das melhores jogadoras da história da sua geração. Foi bronze em Sydney, prata em Atenas e ouro em Pequim, com a seleção da Holanda. Inclusive, dizem que um dos melhores jogos do hóquei de grama feminino aconteceu nessa fase aí, que é o confronto entre a Argentina e a Holanda. E deu Holanda, inclusive, no caminho para o título.
Cara, traiu na... um esporte que eu acho que eu nunca vi um jogo na minha vida.
Eu vi, velho. E ainda acertei uma boa na Olimpíada do Rio, viu? Que o jogo que eu vi foi um negócio muito louco. Foi assim, o jogo acabou 4-4, foi para prorrogação, foi para o tiro livre e valia a vaga na final da Olimpíada, viu? O pau quebrou desembolado. E era a Argentina envolvida, inclusive. Que, inclusive, a Argentina foi campeã, só para constar. E era do masculino. Teve isso também. Não lembro. Acho que foi a Argentina e a Alemanha, agora não tenho certeza, não. Sei que foi um jogo assim. O negócio foi uma loucura. Onde que a gente tava mesmo? Que dia que era? Já perdi aqui. Dia 4, né? E também no dia 4, a Bárbara, goleira da seleção feminina, que é uma das melhores goleiras do mundo, inclusive. E Cota Galo, bruta esse ali, cara que fez história no Clube Atlético de Mineiro, Renteria.
Nossa, história demais. Acho que ele fez um ou dois gols só no tempo que ficou aqui.
Eu falei que ele fez história, eu falei que foi positivo. No dia 5 foi aniversário de Gianfranco Zola, do Amoroso e do Hernan Crespo. E principalmente da Megan Rapinoe também fez aniversário. Mas o
Crespo
daqui a pouco... Dá, rapaz. Dá demais da conta. Inclusive, a quantidade de gente que mostra o mesmo gol do Amoroso quando ele faz aniversário... Que é um quando ele estava no Borussia, que ele cobre o goleiro. Eu acho que o melhor Amoroso era o da Udinese. Aquela época, na Udinese, ele estava o capeta. No dia 6, foi aniversário do Zé Roberto, que podia estar jogando até hoje, se bobeasse. Do Léo, lateral do Santos. Ele era técnico. Tudo que você quisesse, podia botar ele no Cruzeiro, que estava bom. O Léo, lateral do Santos, que até hoje ele tá vendo se o Barcelona é isso tudo. E Pau Gasol, maior jogador de basquete da história da Espanha. No dia 7, foi aniversário do Tupanzinho, aquele Tupanzinho do Corinthians, que jogou também no América. E, pessoal, e agora, efemérides. Tivemos efemérides, né? No dia 4, comemorou o seu aniversário do primeiro título de Grand Slam de um brasileiro ou brasileira no tênis, que foi quando a Maria Esther Bueno ganhou o torneio de Wimbledon. Também fizeram aniversário o desastre do Sarriá, que tem texto no blog escrito por Celinho, esse foi ele mesmo que escreveu. Vocês vão ler. vocês lêem o texto, você vê que tem hora que ele chora lá que roubavam do Galo, ele conseguiu botar isso no jogo, ele botou isso no texto, no Sarriá, ele botou que roubaram do Galo. Ai, ai. E também foi aniversário de 7-1, olha que coisa.
Também tem tá sendo hoje, Rob. A gente tá gravando no dia do aniversário do 7-1.
Exatamente.
Inclusive, 7 anos do 7-1.
Uma data curiosa, 7 do 7-1. Ai, ai. Muito bem, Celim. Nós terminamos aqui de falar das datas. Nós vamos falar agora sobre o torneio de tênis de Wimbledon, que chega em sua reta final. Celim, você que é um grande admirador do tênis, o que você está achando do torneio de Wimbledon?
Não estou achando nada. Sem assistir fica difícil achar alguma coisa.
Ah, tristeza.
Tá, é uma coisa que não me prende a tênis, nossa senhora.
Que isso, é que você vê jogos dos caras ruins, né, cara? Porque se você visse um jogo do Federer em Wimbledon, você ia ficar deslumbrado com o tênis.
Pô, e o Federer
com 39 anos. Pois é, o Federer tava jantando todo mundo em Wimbledon, assim, parecia que ele tava com. Que ele era o cara de 20 anos jogando. O cara tá com 39. O problema é que chegou nas quartas de final e foi surpreendido e foi derrotado pelo. Eu não lembro o primeiro nome do polonês, mas eu sei que é Hurkacz o nome dele. Fugiu o primeiro nome dele aqui agora. Ele derrotou o. Hubert. É Hubert. Hubert Hurkacz, que derrotou o Federer por 3-0. Todo mundo ficou chocado de ver. O cara simplesmente foi lá nas quartas de final, bateu o Federer. E as semifinais foram bem aleatórias, inclusive. É, aliás, vão ser, né? Porque elas não aconteceram ainda. As semifinais estão marcadas para o dia depois da nossa gravação. O italiano... Peraí que eu vou ter que abrir aqui. Que obviamente eu não coloquei o nome dos caras. O Matteo Berrettini, da Itália, vai enfrentar o Hubert Hurkacz. Ou seja, vai ter uma zebra aqui já na final. E nenhum desses era cotado para estar na final. Os dois já estão disputando uma vaga. E na outra chave, o Novak Djokovic vai enfrentar o Denis Shapovalov. De onde é o Denis Shapovalov? Do Canadá. Olha só. Agora me diga uma coisa, com Berrettini, Hurkacz e Shapovalov, qual que é a chance do Djokovic perder esse tempo?
Zero.
É bem que eu podia, viu, que eu torço contra ele ultimamente, eu tô torcendo mais contra ele.
Infelizmente, ele vai ganhar mais um, tem jeito.
Pois é, ele que tenta ganhar os quatro grandes lances desse ano. No feminino, as semifinais também já estão definidas. Serão entre a... Peraí que eu sempre abro no lugar errado. Lá ia falar do masculino. Aliás, as semifinais estão definidas porque elas já acabaram, na verdade. A Ashleigh Barty, a australiana, derrotou por 2-0. A Angelique Kerber, essas aqui que estavam entre as favoritas, né? A Barty está na final... de mais um grande slam, ela que já ganhou o torneio da Austrália, se eu não estou enganado. E na outra semifinal, a Carolina Pliskova, da Tchequia, venceu a Arina Sabalenka, da Bielorrússia, de virada por 2-1. Teremos um confronto entre Pliskova e Berti na final. Se a Pliskova ganhar, vai ser o segundo grande slam seguido que vai cair para a República Tcheca. O leste europeu, mil grau no tênis feminino ultimamente. A grande surpresa do torneio feminino parou nas quartas de final, que foi a tunisiana Ons Jabeur, na verdade. Ela que já conquistou duas vezes o torneio de juvenis. Aliás, ela ganhou um e foi vice na outra em Roland Garros no torneio de juvenis. Ela conseguiu o primeiro grande resultado dela em Grand Slam ano passado, quando ela chegou nas quartas de final do Australia Open. E agora ela retorna à quarta de final, dessa vez em Wimbledon. E é raro porque é a primeira vez que uma tunisiana disputando o tênis em alto nível, assim. Seguindo aqui com o Wimbledon, as duplas entre os homens. A semifinal já foi resolvida, né? O confronto entre Nikola Mektić e o Mate Pavic, os dois da Croácia, e Rajev Ram, dos Estados Unidos, com Joe Salisbury, da Grã-Bretanha, foi vencido por 2-1 pelos croatas. Então, os britânicos não terão finalista na chave de duplas masculina. O confronto entre Mektić e Pavic na final, o confronto deles na final, será com a dupla formada pelo argentino Horácio Ceballos e pelo espanhol Marcel Granollers, que venceram por 3-0, o italiano Simone Boletti e o também argentino Máximo Gonçalves, ou seja, tinha dois argentinos com duplas diferentes. Eles podiam ter juntado e feito uma dupla com eles, mas tudo bem.
É que os dois jogam do mesmo lado.
Então vamos... É, deve ser.
É que nem o Curto Soares e o Marcelo Melo, pô. Dois baita do pista, mas os dois juntos não dá certo.
Pois é, joga exatamente do mesmo lado.
Entendi isso.
Ceballos, acontece. E achar no seu país não é uma coisa tão fácil também.
Pois é.
O Ceballos e o Granollers vão enfrentar, então, Mektić e Pavic na final. No torneio feminino, peraí, duplas femininas também não vai ter nada da Grã-Bretanha aqui, não. Porque as semifinais já estão definidas. Ainda não aconteceram no momento da gravação, né? A Elise Mertens, da Bélgica, que não é parente do Mertens da seleção, que fique claro. E a taiwanesa Shei Suei vão enfrentar na semifinal a dupla japonesa formada por Ena Shibahara e Shuko Aoyama. Ambas japonesas, tendo japonês que está forte ultimamente, menino. Tanto no masculino quanto no feminino. Uma coisa que na nossa época, quando a gente começou a ver tênis, você não via nenhum japonês. Agora já tem nas duas categorias. A outra semifinal, as russas, Verônica Kudermetova e a Helena Vesnina, vão enfrentar a dupla formada por Caroline Dolehail, dos Estados Unidos, e Storm Sanders. A mulher se chama Storm Sanders. Você acha que ela é um trovão ou não? Que loucura.
Já teve daqueles furacão lá que chamava Sanders.
Pois é, olha aí, hein? E as duplas mistas, ainda... como é que é? Em que fase que elas
estão?
Que
semifinais. Diz que essa Storm aí joga muito, diz que é fácil chover na quadra.
Ainda mais na quadra de grama, hein? Oh. Menino. A última esperança britânica de chegar alguém na final está aqui nas duplas mistas, porque tem britânicos nas duas semifinais. Não é possível que eles vão ficar de fora. Na primeira semifinal, a Desiree Krawczyk dos Estados Unidos joga em duplas com o Neil Skupski, que é o britânico em questão. Eles vão enfrentar na semifinal a Zhang Shuai da China e o John Peers da Austrália. Daqui sai um possível finalista britânico, caso essa dupla vença. E da outra temos uma dupla 100% britânica, formada pela Harry Dirt e pelo Joe Salisbury. Enquanto do outro lado eles enfrentam Kveta Petchik, da República Tcheca, e Kevin Kravitz, da Alemanha. Ou seja, se não sair daqui o finalista britânico, vamos ter o Wimbledon sem nenhum britânico na final. A tristeza da rainha. Mas a rainha está feliz por outros motivos. Daqui a pouco nós falaremos a respeito disso, porque estamos em tempos de Tour de France. Tour de France você viu, né, Celinho? Acompanhando aí
algumas coisas.
Olha só, hein? Eu achei que ele ia falar outro, não.
Mas já é um avanço muito grande.
Conte-me mais, Celinho, o que você viu do Tour de France?
Imagens isoladas.
Normalmente tem umas imagens bonitas no ciclismo, né? Os caras correm nos lugares bonitos.
Tem.
Você vai vendo as colinas francesas, né, Celinho?
Uhum.
Entendi, entendi. Mas a liderança individual está com Nils Poulidt, da Alemanha, seguido por Imanol Ervic, da Espanha. Esse cara não pode ser espanhol com esse nome, não. Imanol Ervic. E o Harrison Sweeney, da Austrália, está em terceiro. Esse... Ah, não, peraí, eu li o do ranking. É tudo que eu falei, gente. Eu falei a classificação da última prova. Retiro tudo que eu falei. Bem que eu vi que os caras estavam muito diferentes do ano passado. Quem está liderando geral é o Tadej Pogačar ainda. Ele está firme lá, o esloveno, seguido pelo colombiano, o Rigoberto Urán, e pelo dinamarquês Jonas Vingegaard. Chegando ali já está o equatoriano Richard Carapaz, mas não vou falar mais dele, que quando eu falei que ele ia ganhar, aconteceu tanta desgraça para esse rapaz. Inclusive o cara que ganhou a corrida que eu falei que ele ia ganhar era o Wilco Velderman. Ele tá logo atrás dele em quinto. Se eu falar qualquer coisa, é até o mesmo cara, velho. Que loucura, velho. O francês melhor colocado está em nono, é o Julamé Martin. Assim, Le Tour de France, Stage 12. Gostou, Sérgio?
Bom.
Obrigado, muito obrigado. Em dado aqui o Tour de France, nós vamos tratar agora sobre Fórmula 1, porque mil grau Verstappen, hein? Acho que pintou o campeão da temporada. O que vocês estão achando?
Cara, talvez pintou o campeão, talvez um pouquinho cedo demais, mas essa temporada tá bem mais legal do que a outra, nesse quesito.
Pelo menos tem dois disputando, né?
Pois é. E eu até postei lá no Instagram do Brog, cara, a foto da torcida holandesa torcendo pro Verstappen, depois de muito tempo sem poder ir nas provas, menino. Os caras lotaram o autódromo do Red Bull Ring lá na Áustria para assistir o GP da Áustria e ver o Verstappen dar um couro no Hamilton, ganhar com sobras a prova, botar vantagem em cima do Bottas. O Bottas ficou em segundo, assim, por uma casualidade da vida. O terceiro lugar foi do Lando Norris, mas assim, o Vettel, as três últimas corridas ele venceu, e essa aqui foi com sobra, assim, foi com muita sobra.
Mas sobre pode virar uma hegemonia do Vettel, do Verstappen agora também, porque aí também, pelo amor de Deus.
É. Mas agora que a Red Bull conseguiu acertar um carro que consegue competir com a Mercedes, o Ricciardo não tá mais na Red Bull.
Você vê, né?
Você lembra quando ele tinha simpatia do blog?
Não, ele tinha simpatia e apoio, nossa. O problema é que agora nem
você vê que timing é tudo nessa vida, né?
É.
Pois é, o cara foi pra Renault, velho, mas que manobra errada que ele fez, né? Aquela ali foi uma manobra errada na carreira. Bom, mas a classificação do campeonato ainda não está lá grandes coisas, não, viu? Porque o Verstappen está com 182, o Hamilton com 150 e o Checo Pérez do México tem 104. Então, não está assim um fim de mundo também, não. Não é coisa derrotada, assim. Mas, assim, está a perigo, está a perigo. Seguindo aqui na pauta, nós chegamos agora à Copa América, gente. Eles fizeram essa competição toda para dar Argentina e Brasil na final. Coisa mais inimaginada, vocês não acharam, não?
Eu quero te falar que recentemente aconteceu várias vezes de não dar Brasil e Argentina na final.
É.
Com certeza. Com certeza.
Mas quando o Chile teve uma geração melhor, né?
Quando o Brasil também jogava mal a Copa América, acontecia.
O Brasil com o Dunga também costumava não.
O Brasil do Dunga era o que ganhou duas vezes, inclusive.
O Brasil do Mano Menezes que.
É verdade, é o Mano que não foi, exatamente. É isso.
Fred, bem que quem era o técnico na Argentina? Ai, ai. Aquela da Argentina que o Brasil foi eliminado perdendo os 3 pênaltis.
Foi essa do Mano Menezes? Era o Mano Menezes.
Era do Mano, né? Ah, tá. Mas assim, eu tô até preparando pra colocar lá uma daquelas estatísticas do blog, que são as vezes em que Brasil e Argentina chegaram na final da Copa América. A gente tem na nossa cabeça que foram muitas, mas não foi não, viu?
Não foi não. Inclusive é raro assim, não. Ter Brasil e Argentina em final de qualquer coisa, assim. Muito raro mesmo.
Claro.
A última que teve foi Brasil e foi Copa das Confederações.
Pois é. É porque, tem houveram 7 vezes em que, antes da Copa América ter o formato que ela tem hoje, eram 7 edições que Brasil e Argentina ficaram em primeira e segunda, assim, independente da posição. Mas dessas 7 vezes, só uma vez que a Copa América teve final, confronto direto no final. E foi de 37. Foi a única dessas 7 primeiras, dessa fase antes da década de 70, da Copa América, foi a única vez que teve uma final entre Brasil e Argentina. Apesar de terem ficado os dois em primeiro em outras 6 ocasiões. Mas é que era quadrangular, outros regulamentos. Depois da década de 70, o Brasil e a Argentina fizeram finais de Copa América apenas... Deixa eu ver aqui. 2 vezes. Que foram a de 2004 e a de 2007. E foi justamente as duas que o Brasil ganhou. Eu tô passando aqui para ver as últimas finais de Copa América, foram bem aleatórias. Já rolou aquele Uruguai-Paraguai do Uruguai deu um couro no Paraguai na final. O Paraguai, inclusive, chegou na final sem ganhar nenhum jogo. Saiu da competição sem ganhar, inclusive.
Foi essa que o Brasil perdeu os 3 pênaltis contra o Paraguai?
É. Exatamente.
Disputa de pênalti ficou 2-1.
Pois é. Não, foi 2-0.
Isso.
O Brasil não acertou nenhum, não. E aquela Copa América foi muito louca, velho, que a Venezuela ficou em quarto. Inclusive a Venezuela saiu nos pênaltis pro Paraguai. Se ela fosse um pouquinho mais competente, até a feita a final. Aí ia tomar uma goleada do Uruguai, isso aí você podia saber. Eu tô na minha cabeça, essa Copa América do Centenário é tão esquecível que eu não lembrava que os Estados Unidos tinham sido 4º lugar dela. E agora eu também me reparei uma coisa aqui, cara, das últimas 4 edições de Copa América antes dessa do Brasil, aliás, das últimas 5, né, contando com essa do Brasil, o Peru chegou na semifinal de 4, ele só não chegou na do Centenário. Estamos tendo um padrão aí. Tá bom de Copa América, né? Já falamos isso. Quem que vai ganhar? Só pra não falar que a gente não...
Cara, eu acho que o Brasil vai ganhar, mas honestamente eu preferia que o Messi ganhasse na Argentina.
Também. Exatamente nessa aí.
Vocês não estão achando que tá com um cara que vai dar a Argentina, não? Sim, tô perguntando assim.
O problema de dar a Argentina é que era a defesa dela.
E a Argentina também até chora para perder pro Brasil numa competição dessas, assim, né?
O Messi teria que fazer chover.
Tem jeito até de que o Messi vai fazer gol, mas mesmo assim o Brasil vai fazer 2, é que é gol cagado no final, que vai dar o título pro Brasil, né, sabe?
Isso mesmo. Desse jeito. Mas torço para estar errado.
Mas realmente, assim, é igual, eu não lembro quem que falou isso, cara. Alguém da Globo falou isso. E o pessoal achou ruim, mas é verdade. O Messi é melhor que o Neymar, mas a seleção brasileira é muito melhor que a Argentina.
É, isso é um fato.
Exatamente.
Só fica nessa porque o Brasil perde para os times europeus, mas aqui o Brasil sobra demais da conta. A menor dúvida disso. Bom, agora vamos falar de, mudando aqui o nosso foco, vamos virar nossas atenções para o Campeonato Brasileiro, Sérgio. Gostaria que você me explicasse aí como é que está a primeira divisão, se o título vai ser por antecedência, como é que vai ser?
Por antecedência, não parece que vai, não, mas. Vamos ver o que, que vai dar. Pelo menos nós estamos na briga, né? A gente teve duas rodadas de novo, né? Vai ser assim praticamente o tempo todo.
Inclusive, nós temos que montar a seleção da rodada. Não sei se vocês estão lembrando aí.
Pois é. Passar aqui os resultados do fim de semana, né? Fim de semana teve a América 2, Santos 0. Primeira vitória da América com o Mancini.
Não, já ganhou do Bahia, já.
Verdade, foi a segunda, né? Foi a segunda.
Céu, a América já tá chegando a sua de classificação para qualquer coisa, que é tão fácil.
Acho que não, né? Duas vitórias já entra na zona de classificação de qualquer coisa, já.
Só pôs a cabeça fora da zona de rebaixamento, mas se continuar do jeito que foi nessa rodada do meio de semana, daqui a pouco volta. O Atlético Paranaense ganhou do Fortaleza por 2-1. Corinthians e Inter ficaram no 1-1. O Bahia venceu a Chape na Arena Condá por 2-0. O Fluminense ganhou o clássico contra o Flamengo por 1-0. Merecia ganhar, inclusive. O Palmeiras venceu o Sport por 1-0. Palmeiras, depois da rodada do meio de semana, é o líder do campeonato. São Paulo perdeu mais um para o Bragantino também fazendo a campanha muito boa. O Ceará venceu o Juventude por 2-0. O Atlético venceu o Cuiabá por 1-0, no jogo só teve o lance do gol mesmo, o resto mais nada. E o Atlético Goianiense venceu o Grêmio por 1-0.
Eu fico com a impressão que você fica diminuindo seu time. Tem essa impressão.
Se você tivesse assistido o jogo, você ia me dar razão. Foi um dos piores jogos do campeonato, sinceramente.
A gente ia falar que foi um dos piores jogos da minha vida. Nunca vi um teu jogo.
Não, se puxar um pouquinho, eu já vi coisa pior. Do Atlético, inclusive.
Calão.
No meio de semana, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Atlético caiu para terceiro lugar com essa derrota, apesar de que tem ainda um jogo a menos.
Esse Santos não dá para entender, velho. Eu não consigo entender o Santos.
Pois é. Todo ano começa apostando que ele vai ter dificuldade com rebaixamento, ele está em sétimo ali.
O Santos é exatamente o extremo oposto do Inter, né?
É.
O Inter, todo ano o Inter vai, né?
O Inter
vem forte. Falou que não ia, o Inter foi.
Virou até zoeira no blog, o Inter vem forte.
Mas o ano que ele foi forte, ainda deu tempo de voltar ao normal no final, viu?
Deu tempo. Aliás, o ano passado o Inter foi totalmente aleatório. A hora que você descartava ele não aparecia do nada. Agora ele vai.
Agora que esse ano o Inter tá mal, né, assim? Tá muito atrás, tá, não consegue ganhar de ninguém. Tá feio no Inter também.
Pois é, é 14º, agora mesmo tava perigando você entrar na zona de rebaixamento.
Nosso ouvinte mais assíduo que escuta o podcast logo que ele sai no sábado de manhã, daqui a pouco você vai ver o Inter e Grêmio aí, que muito provavelmente o mundo vai acabar em Porto Alegre depois do jogo.
É. Se teve o Grenal no segundo turno no ano passado, valendo a vida pro Inter. Esse ano pode ser valendo a vida pro Grêmio, né?
O último jogo com o público, né, antes da pandemia foi o Grenal do fim do mundo, né? Foi o Grenal da Libertadores. Foi aquele jogo que teve 4 expulsos para cada lado e obviamente foi 0-0. Agora quem sabe aí para voltar o mundo no eixo de novo vai ter um Grenal do descenso.
Pois é. É possível. Continuando aqui com os resultados, o Fortaleza fez 4-0 no América. O América do Mancini, bem no estilo dele mesmo.
Voltou normal, né? Vamos combinar?
Pois é.
Os 3 jogos que eu falei pra você, que a empolgação dura 3 jogos.
E o Mancini, assim, né? Se ele vence esses dois jogos, três seguidos aí, ele acredita que ele pode ganhar de qualquer um. Provavelmente ele partiu pra cima do Fortaleza.
Ah, bicho, o David meteu dois gols no jogo, bicho.
Pois é.
E deu assistência.
Jogou muito. Jogou demais, viu? Oh, ele meteu um lançamento no meio de campo que quase foi um gol, rapaz. Mas sabe o que é lançamento? Sabe o Gerson lançando a Copa de 70?
Não é pico pra aquilo, filho, né? É lançamento.
Sabe o que fez aquilo? Eu falei, velho, não pode ser a mesma pessoa. Não é. É outro. Não é. Não tem como, velho. Não pode ser. Isso dói ver um negócio disso.
Pelos cálculos, a próxima partida boa dele daqui uns 3 anos.
Não, velho. Esse ano ele fez umas outras, viu?
É. Mas.
Bom, é essa rodada não vai ter jeito. Eu vou ter que pôr ele na seleção da rodada. Ele não vai ter como escapar.
Vai ser necessário.
Oh, droga, viu?
É, o Bahia na quarta-feira venceu o Juventude por 1-0. O Bragantino, que joga pior em casa do que fora, empatou com o Cuiabá. Ainda podia ter perdido pro Cuiabá.
Vai
empatou
ser
em 1-1, né?
É bom você ter falado disso. O Bragantino ganhou todos os jogos fora de casa.
Pois é. Mandante mais o visitante mais indigesto que tem.
Pois é, cara. Impressionante.
O Palmeiras afundou mais ainda o Grêmio. Ganhou de 2-0. Fez o primeiro gol com 20 segundos de jogo. Quando chegou na liderança, né?
Uhum.
O Grêmio tá numa espiral, hein?
É.
Se não ficar esperto, eu já vi essa história de time com super elenco cair para a segunda divisão aí.
É. E, assim, não é um ambiente tão destruído quanto ficou o Cruzeiro no final do campeonato, não, mas. E aí é surpreendente também, porque o Grêmio não tem um time ruim do jeito que ele tá, mas time grande na hora que entra nessa situação, a camisa pesa para descer mesmo.
Qual que foi a solução que eles encontraram, Grauber?
Filipão.
Filipismo está de volta.
Ô, Bruno, tem vezes que eu acho que nós estamos no começo dos anos 2000 ainda, porque Filipão no Grêmio e o Luiz Van Gaal tá sempre cotado para treinar a seleção do Holanda.
Pois é.
Nós estamos em 2002?
Eu vi a curiosidade bacana que a dupla Grenal voltou em 2016, né? Que os técnicos são os mesmos agora.
É, verdade.
O Grêmio com o Filipão e o Inter com o Aguirre.
Pois é, cara. Que coisa bizarra, velho. O futebol. É. Aqui no Brasil é mais bizarro ainda que em outros lugares.
Mais bizarro. Um técnico que não servia um tempo, daqui a 3 anos ele volta a servir de novo.
Gente, o Grêmio cogitou o Renato Gaúcho de novo.
Pois é, bicho. E isso me impressionou demais. E foi sério, assim, cogitaram seriamente o Renato Gaúcho voltar
ele.
Quase meteu um ruim com ele, pior sem ele.
Nossa. Não, cara, mas eu olhei para aquilo e falei, não pode condição, alguém... Não, não, não faz sentido, cara. Isso aí para mim não faz sentido nenhum, você fazer um negócio desse.
É. E aí, na sequência, tem o jogo do Atlético e Flamengo, né? Que foi bem à altura do clássico que é.
Foi 2-1.
Savarino, né? Menção honrosa ao Everson, que salvou uma bola que seria do empate frustrante. Era pra eu estar aqui cuspindo marimbondo, mas ele salvou.
Chega reclamando do Everson aí, ó. Aí, ó.
No meu caso, eu nunca reclamei. Isso vale pagar loucura pra ficar esperto.
Você é aí você vai me desculpar. Mas é um goleirinho bem mais ou menos, né?
Eu acho ele um goleiro bom. Não é o melhor goleiro que tem disponível, mas é bom goleiro. O que precisa um time grande.
É o meu sarrafo de goleiro que é muito alto, né? Realmente, eu tenho que me policiar nisso aí. Mas que eu, se fosse goleiro do Cruzeiro, não me passaria na goela.
E é o mesmo sentimento do pessoal da torcida Atlética. É porque o Everson é daquele tipo de cara que não tem grife. Ele não é um goleiro que se ele não. Meu time tá precisando de um goleiro. Qual que eu gostaria que fosse? Ninguém vai falar o Everson, mas.
Mas tem uma coisa que me incomoda muito no Everson, que não é nem o Everson, é o Sampaoli, né? Porque o Everson mesmo não tem culpa do Sampaoli ter feito ele sentar o Vanderlei e o Rafael, que são goleiros melhores que ele.
Exatamente, não tem culpa
disso. O Everson mesmo não tem culpa disso, não. Mas...
É. E a característica dele, ele de fato é o melhor goleiro aqui, jogando no Brasil para jogar com os pés, mas. Não é o melhor de todos eles em termos de defesa mesmo. Mas eu acho que atende o que precisa. Talvez não seja um goleiro histórico do Galo, mas atende.
Dentro do que temos, né?
É. Mas falando do jogo, foi o melhor jogo da rodada, né? E o Atlético venceu bem no estilo dele, desse time do Cuca, né? Que precisa de espaço para transição rápida da defesa para o ataque. Matou o jogo em 5 minutos do segundo tempo. Botou mais uma crise lá no Flamengo que não emplaca e tá bem longe dos primeiros colocados. Bem verdade que pode fazer igual fez no ano passado, chegar numa sequência e ainda conseguir chegar entre os primeiros ali. Mas
achei que você já ia desanimar de novo e falar que ia dar alguma coisa errada.
Não.
Pô, piscando assim, ó, campeão. Piscando.
Tá cedo. Tem o Palmeiras aí, que é bom abrir o olho, né? Que pode vencer bem no estilo Filipão, assim, de fazer 1-0 e defesa o tempo todo e ganhando.
Aliás, hoje o Palmeiras é líder do campeonato. O Palmeiras que 15 dias atrás a torcida queria mandar o técnico embora.
É.
O técnico foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil 3 meses atrás.
Algo que não surpreende absolutamente ninguém, que aqui no Brasil é assim, se você tiver três derrotas seguidas, já é para mandar o técnico embora, independente de qualquer coisa.
Oh, e uma coisa que me incomoda, cara, assim, eu não sei, acho que eu não consigo entender. O cara que mais pega no pé desse técnico do Palmeiras é o Mauro César. Eu não sei o que tem contra esse cara, velho.
Aí o medo dele ganhar mais título que o Jorge Jesus aqui no Brasil. E quando a gente pensar num técnico português, pensar nele e não pensar no Jorge Jesus. O medo do Mauro César é esse.
É que, nossa, mas não faz sentido isso.
No caso do Mauro César, é que ele tem obsessão pro cara que é de futebol ofensivo, sabe? De vistoso e tal. Mas. E que busca atacar, por isso que ele faz uma cruzada com a torcida do Flamengo defendendo o Rogério Ceni, porque tem esse estilo aí.
Entendi. Mas mesmo assim, cara, eu acho forçação de barra demais defender, atacar o técnico igual é fácil com esse, porque não vê nada. O cara, assim, nada no trabalho dele desabona.
Não, e pra piorar, o Mauro César pirracento ao extremo, né? Se ele tem uma opinião, ele faz mundos e fundos pra defender.
Já fiquei sabendo até que teve podcast aí que ele participava que acabou por causa disso, né?
Teve.
Não, aquele mundo mais do futebol, você não sabia que era por isso que acabou. Né?
Qual foi o mesmo motivo, Gabriel? Eu lembro que foi
Eu acho que nem o Luz de Castro.
A gente falou aqui um pouquinho, né? A gente falou isso na época, mas agora eu não lembro mais por que acabou.
Eu lembro que teve uma confusão que aconteceu.
Deve ter tido a treta dele com o Leandro e a Armin, né? Muito provavelmente.
Mas enfim, né?
Só para não passar batido os resultados, é o Atlético Goianiense e Sport empataram em 1-1. Fluminense e Ceará também empataram 0-0. E o São Paulo conseguiu uma pequena reaçãozinha, venceu o Inter por 2-0. São Paulo já é o 16º, saiu da zona de rebaixamento.
Porra!
Sabe o que é isso, né? É o crespismo renascendo.
É. E a Chape e o Corinthians jogam ainda, mas não. Não vou ter nada pra ninguém.
Nem pra eles mesmo.
A gente tem, amanhã eu quero vocês trabalhando cedo nessa seleção, porque por enquanto eu só tenho como convicção para esse time o David, o Savarino e o aquele Gabriel Menino do Palmeiras. O resto nós vamos ter que debater. Aliás, o Gabriel Menino fez o que ele quis naquele lado direito do Grêmio, né? No Grêmio contratou jogador, empilhou jogador lá e não conseguiu fazer um time razoável, cara. Impressionante. O Diogo Barbosa não parece o mesmo jogador que jogou aqui em Belo Horizonte, não. E assim, o Grêmio não tem nada de o Grêmio que tá jogando a defesa, né? Tirando esse goleiro que tá jogando para esse, que eu, esse Breno que eu não conheço. A defesa é Jeromel, Kahneman, Diogo... Não, a defesa é Rafinha, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa parece um arremedo de jogador.
Você já pensou de uma defesa dessa cair para a segunda divisão, bicho?
Pois é, velho. Mas o Jeromel e Kahneman já caiu o nível tem uns 2 anos já e eles continuam com eles lá. Erraram no time de substituição dos jogadores.
Pois é. É o, aquele negócio, né, do Renato Gaúcho querer renovar o time.
Mas é que não tanto o Kahneman quanto o Jeromel, eles não estão tendo sequência, né? Assim, direto às vezes machucam e são lesões graves, ficam muito tempo parado e tal. É, um jogador assim, bicho, ainda mais com eles já são, né? Já tem uma idade mais pra lá do que pra cá, os caras não rendem mesmo, não.
Pois é. Agora nós temos um assunto aqui, Grauber. Não sei se te interessa muito, não. Série B.
Ah, bicho.
Não tá agradabilíssimo.
Cara, eu perdi meu tempo assistindo esse Cruzeiro Curitiba, cara. Você acredita? Que eu saí de Itália e Espanha e caí nesse Grêmio, nesse Cruzeiro Curitiba. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida de fazer um negócio desse comigo mesmo.
Tem que ser muito corajoso.
Nossa,
é puxado, viu? O time já voltou para a zona de rebaixamento? Ainda não, né?
Não.
Porque o pessoal abaixa é muito pior.
Eles conseguem ser pior. Mas te informar que o Cruzeiro tá 3 pontos só na frente do Lanterna do campeonato.
E aproveitando que você está informando isso, o Cruzeiro tá 3 pontos atrás do 6º colocado.
Ou seja,
é por isso que o pessoal se ilude na Série B, velho. O pessoal fica iludido na Série B por causa dessas coisas.
Teve um jogo desse pra trazer, acho que foi aquele jogo contra o CSA, que o Cruzeiro ganhou, fez 1-0, o CSA virou em 2 minutos, virou o jogo. Naquele jogo, se o Cruzeiro ganhasse, o Cruzeiro ficaria a 2 pontos do G4, seria o momento que o Cruzeiro chegaria mais perto do G4, em todas essas duas campanhas de Série B.
É.
E o povo acreditando. Não, nós vamos ganhar do CSA lá. É. Vamos chegar quente na briga pelo acesso. Com 2 minutos de jogo, 2 tapas na cara e voltaram para a realidade.
Eu passei pelo rádio nesse jogo do Cruzeiro contra o Curitiba, no finalzinho. Cheguei e já vi caiu uma bola na trave do Curitiba.
Último lance do jogo, uma bola na trave do Curitiba. Marcelinho, já tá bom demais, porque em momentos não muito antigos, tipo 3, 4 jogos atrás, aquela bola entraria facilmente. Batia um vento, né? Vi um pombo voando, batia na bola, a bola entrava, sabe? E aconteceu uma tragédia dele. Agora a bola bateu na trave e saiu, tá bom já. Tá melhorando.
O problema é que o time é ruim, Celinho. É só isso. Se o time não fosse ruim. Ou se fosse ruim. Entendeu o que eu tô querendo dizer, né? O que me impressiona mais, Grauber, ainda não é isso, não. É o que eu ouvi hoje. Que se nesses 3 últimos. Que o Cruzeiro empatou. O Cruzeiro tá invicto, tem 3 rodadas. Empatou 3 jogos. Os caras falaram que se a gente tivesse feito um gol a mais que o adversário nesses jogos,
Cruzeiro tinha ganhado.
O Cruzeiro estaria hoje em quinto. Eu falei, mas que maravilha de cálculo que você fez, né? Isso fez todo sentido pra mim.
Você sabe que quando o time empata três jogos assim, o quarto jogo é crucial, né? Porque no quarto jogo, se ganha, são quatro jogos de invencibilidade, se perde, são quatro jogos sem vitória, né?
Entendi.
E o mais impressionante é que o próximo jogo com o Botafogo é a cara desse time do Cruzeiro ganhar esse jogo. Pois achar é. Uma vitória contra o Botafogo e empolgar todo mundo de novo. Nossa. Porque o Cruzeiro só ganhou da Ponte Preta e do Vasco. Os caras estavam até me zoando todo dia que o Cruzeiro só ganhava de time que ele estava acostumado a ver na primeira divisão. Ai, ai. Oi, que coisa, hein? Vasco, sexto colocado. Botafogo, nono. Cruzeiro, 13º nesse momento, né? E o Grêmio e São Paulo querem cair.
Para ser bem honesto contigo, eu acho que o Vasco está até um pouco acima do que eu imaginei que ele ia ficar. E o Botafogo também. Eu achei que o Botafogo ia ficar mais para baixo ainda na tabela. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está ali na região do décimo lugar. Não me surpreende muito, não. Mas o Vasco em sexto me surpreende, para você ter ideia.
O Botafogo é ligeiramente pior que o Vasco. É. Mas eles estarem fazendo campanha de meio de tabela é muita vergonha.
Eu acho que
pior é que é esperado.
É, igual nós. Nenhum dos três vai fazer nada diferente do que a gente está esperando. Agora, na Série D, a gente passa uma semana sem falar do negócio. Na Série C, quer dizer, muda tudo, né? Peraí, faltou falar quem estaria subindo, né? Esse serviço aos torcedores que não estão preocupados com o Cruzeiro, né? O G4 tem Náutico, Curitiba, Sampaio, Correia e CRB. E o Z4 tem Remo, Vitória, Brasil e Londrina. Esse Brasil de Pelotas que ganhou um ponto do Cruzeiro no sábado em outro jogo miserável. E eu não vi, por sorte, porque Grauber me avisou. Falou comigo que ia ser uma bosta e eu não vi.
Esse eu também tive o desprazer de assistir depois de assistir dois jogos de
Eurocopa.
Inglaterra e Ucrânia, e mais cedo teve República Tcheca e Dinamarca. E eu cometi o crime de assistir esse Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Ô Celinho, esse Brasil de Pelotas e Cruzeiro, ele teve 26 minutos. Que foi o melhor período do jogo. Foi justamente o período que a energia caiu lá no estádio. Foi o melhor momento do jogo, foi a hora que a energia caiu. Depois, enquanto teve jogo, o jogo estava péssimo.
É difícil, Celinho. Você não tem ideia do tanto que isso é ruim. É pior que a Série B da sexta. A Série C muda toda de uma semana para outra. O Paysandu voltou para a liderança com 11 pontos no grupo A, né? O Manaus caiu, tem 10. A Tombense brotou em terceiro com 9 pontos. Pulou 4 posições e está com 9 pontos. O Volta Redonda também tem 9. O Botafogo da Paraíba saiu da zona de classificação com 8. Ele estava líder outro dia. O Floresta estava na zona de rebaixamento, já está com 8 também aqui no Bololô. Ferroviário com 8. O Altos, que chegou a estar em 4, agora está em 8º, com 7 pontos, quase entrando na zona de rebaixamento. O Jacuipense está lá com 6 e o Santa Cruz com 3. São os únicos que não se mexeram na tabela. Santa Cruz, inclusive, cara, 3 empates e 3 derrotas. E não, viu? Inclusive perdeu em casa na Arruda para o Paysandu na última rodada. O grupo B, o G4, teve Criciúma 14, Ipiranga 13, Novo Horizontino com 13, se mantiveram nas respectivas posições. Ituano com 10, Ituano subiu 2 posições, né? E Botafogo com 9, Mirassol 7, Figueirense 6 e o São José foi a 5, passou o Paraná e jogou o Paraná de volta para a zona de rebaixamento. Paraná com 4 pontos e o Oeste com 2. Parece que esse ano o Oeste vai para a Série D definitivamente.
Duas quedas seguidas, né?
Exatamente. Acho que dessa vez não tem a menor chance para eles. Que time horroroso. Eu do Cruzeiro ano passado, não conseguimos ganhar desse time.
Sim.
É, série D agora, só pra gente dar uma apanhada aqui, ó. O Graubel, o São Raimundo de Roraima tá mal, viu? Caiu duas posições do grupo dele, mas ainda tá classificando.
Não, nós vamos ver se time vai ter campeão ainda. Mas a esperança nunca morre.
O grupo 2, o Paragominas, tá com 8 pontos, cara. Paragominas. O Quadjúlio, que deu aquele sapeca no São Paulo na Copa do Brasil, tá em terceiro. Ainda também. Deixa eu ver se tem mais. O América de Natal, o Grauber, deu uma reagida, viu? Tá a um ponto de entrar na zona de classificação. Uma aprumada ali. E o Juazeirense caiu duas posições, não é mais líder do grupo, mas ainda está em terceiro. É, acho que o Nova Mutum, menino, tá liderando o grupo 5. Importante. Grupo 6, Ferroviária, Caldense, Boa Esporte e Uberlândia estariam se classificando. O grupo 7, Madureira, Portuguesa, Boa Vista e Santo André. O Bangu Lanterna do grupo, né? E o grupo 8, Cascavel, Joinville, Caxias e Sportivo estariam avançando. É isso, Brasileirão. Falamos o suficiente, agora nós podemos nos dedicar ao que importa, que é a Eurocopa, que chegou à sua grande decisão. Itália e Inglaterra estão classificadas para decidir o título em Wembley, nós vamos falar aqui. Semana passada nós falamos das oitavas de final, né? Discutimos aqui bastante e tal, e erramos pouco, inclusive. A gente só errou mesmo porque a gente achou que a Bélgica ia passar e Celinha acertou sozinho, não foi, grave?
É, acontece.
Aliás, que jogaço Bélgica e Itália, viu? 2-1 para a Itália.
Baita jogo.
Muito bom.
Uma pena não ter saído o golzinho da Bélgica no final ali para ter mais meia hora de jogo.
Aquele jogo merecia mais uma meia hora de jogo, viu? E o Donnarumma salvando de um lado, a Itália apertando do outro, mas não conseguindo fazer mais gol. O jogo foi muito bom. Agora, em contraponto a isso, República Tcheca e Dinamarca, eu achei que Suíça e Espanha, eu já achei um jogo ruim no tempo normal. Ficou 1-1. Só que aí a Suíça desfalcada, teve que trocar jogador depois de expulsão, aí... Na prorrogação, a Espanha jogou sozinha, mas foi uma atuação espetacular do Sommer, vocês viram isso, né?
Sim. Absurdo, assim, a quantidade de defesa. E defesa difícil, né? Aquele filme, não foram só defesas.
E defesa segura, né? Que não é aquelas que você espalma da rebote, foi defesa, assim, precisas.
Assim. É assim, apesar da pressão aí... louca que a Espanha fez, não deu tanta pinta de que a Espanha ia fazer o gol e... se livrar de ter que disputar os pênaltis, né? Justamente por causa do Sommer, dessa segurança que ele passou pro time.
Ia no gol e pegava, cara.
Pois é.
E nos pênaltis, menino, os franceses devem ter ficar com raiva demais de ver essa disputa de pênalti.
Os suíços, é, pelo Sommer, eles tinham que pelo menos ter batido melhor os pênaltis. Não precisava ter ganhado a disputa de pênalti, mas ao menos um papel melhor, eles tinham que ter feito, não é possível.
É. Que isso, velho? Foi um pênalti mais mal batido que o outro. E se fosse bater no pênalti num cara que não soubesse pegar pênalti, tipo Muralha, assim, tudo bem. Os caras estavam batendo no Unai Simón, que é o que determina ele lá na Espanha ser pegador de pênalti. Não consigo entender esses caras. Véio. Deu 3-1 e a Espanha avançou, porque a Suíça errou 3 pênaltis, né? E com isso tivemos um Itália e Espanha desse lado da chave. E o jogo da Bélgica, esquecendo de falar que o melhor jogador da Euro machucou-se, o Spinazzola, foi só elogiar o cara. Fiquei chateado com aquilo.
Foi questão de minutos, assim. Nem minutos, segundos, assim. Mandou uma mensagem no grupo elogiando o Spinazzola, rompeu o tendão de Aquiles do cara.
É. O que que é isso, né?
Consequências graves.
Pois é. Na outra chave, menina, a Inglaterra, depois de ter ganhado a Alemanha, velho. Foi a mesma coisa, tirar um caminhão das costas dos caras, eles deram uma surra na Ucrânia, meteram 4-0 na Ucrânia sem dó nem piedade. Não fizeram mais porque tiraram o pé do freio, ó, puseram o pé no freio, quer dizer.
Na verdade, pôr o pé no acelerador, eles não fizeram hora nenhuma no jogo, né? Passeando, sim, fizeram 4-0. O que é, inclusive, uma decepção muito grande da Ucrânia, né? Eu esperava um pouco mais da Ucrânia nesse jogo.
Mas ser competitivo, né?
É, ué. Eu achei que a Inglaterra ia passar, evidentemente, mas, né, assim, achei que ia ter jogo, pelo menos. Não teve jogo. A Inglaterra fez um jogo treino.
Resumindo, a Ucrânia só foi competitiva no jogo contra a Holanda e no segundo tempo e prorrogação contra a Suécia, só.
É.
Agora a Inglaterra, menino, jogou assim a 1000 por hora. Foi assim, um espetáculo o negócio. E digo, o Henderson entrou no lugar do Rice para completar o segundo tempo e fez um gol, velho. Ele acabou de entrar e fez o gol. Se o Harry Kane tivesse ficado em campo, ele já era artilheiro da competição. E, aliás, ele marcou, ele desencantou contra a... Ele só marcou gol no mata-mata, né? E é o único que pode tomar a artilharia do Cristiano Ronaldo e do Patrick Schick. Porque o Patrick Schick, na outra duela das quartas, marcou, né, contra a Dinamarca, mas a Dinamarca venceu a República Tcheca por 2-1. Aliás, no primeiro tempo, a Dinamarca passeou contra a República Tcheca. O gozo Delaney do Dorby, mas podia ter feito uns 3-4, não fez, e no final tomou pressão da República Tcheca, que é feio, viu? Ô time feio. E as semifinais, senhores? O que vocês acharam de Espanha 1, Itália 1?
É, foi um jogo. Foi um jogo legal, né? Assim, não foi um espetáculo o jogo, maravilhoso, mas foi um jogo interessante dos 90 minutos do. E assim, apesar da Espanha ter tido mais posse de bola, a Espanha jogou bem, foi um bom jogo da Espanha. Mas eu achei que a Itália deu uma controlada muito boa no jogo, assim, apesar de não ter ficado com a bola. Então assim, a Espanha não conseguiu ter tantas finalizações, e não foi nem assim por causa daquela lenga-lenga da Espanha na primeira fase, que ficava com a bola, tocava e não resolvia a jogada. Não foi nem exatamente por causa disso, porque a Itália controlou o jogo mesmo sem a bola, assim. Então ficou a Espanha tentando o jogo ali, tentando resolver a jogada, e a Itália fazendo o jogo dela.
Mas o que eu achei mais impressionante é como é que a Espanha, no final do jogo, logo depois que ela marcou o gol, né? Que era a hora do abafa em cima da Itália, em vez de entrar tabelando pelo chão igual funcionou, ficaram cruzando bola na área pro Morata, velho. Qual que é a chance disso dar certo?
Pois é, mas quanto a Itália, né? Tem jeito. E a Itália, né? que até ali de futebol ofensivo, né? Com 20 minutos de jogo, ela já começou a jogar no estilo dela mesmo. Nada conta também, que é burrice querer igualar o jogo com a Espanha, né? Porque a Espanha já joga assim, tem um certo. Mas...
E eu vou te falar uma coisa, Celinho, a Itália não joga, não tá tão bem na defesa. Tem o Bonucci e o Chiellini lá para segurar, mas tirando os dois,
pois
a Itália não tá conseguindo se defender tanto assim, não. Tanto é que passou esse aperto todo. Mas eu acho que
os contra-ataques conseguiu ir bem, né?
Eu acho que se o Spinazzola tivesse jogado, cara, tinha sido uns dois ou três na Espanha, viu? Aquele lado ali direito da defesa da Espanha. O Jorginho tava conseguindo. O Jorginho não. O outro brasileiro, fugiu o nome agora.
O Emerson
tava conseguindo no mano a mano com as Aspilicueta toda hora. Se fosse Spinazzola ali, meu filho. As periquetas ia cortar o dobrado para segurar. No final das contas, o jogo ficou 1-1, foi para os pênaltis. E aí, rapaz, quando vai para os pênaltis, com o Morata em campo, você já sabe o que, que vai acontecer. Donnarumma defende a cobrança e leva a equipe da Itália para a final. O cara que foi o Chiellini ou o Bonucci que o vigia de lá de campo não queria deixar voltar? Vocês viram esse lance?
Não.
Eu vi, mas não sei qual jogador que foi, não.
Acho que foi o Chiellini ou o Bonucci que foi comemorar com a torcida. Na hora que ele foi voltar, o fiscal de campo barrou ele e mandou ele voltar para a arquibancada.
Eu achei que foi o Chiellini, mas sem certeza.
Eu acho que foi o Chiellini mesmo. O Chiellini olhou e falou, que isso, você tá doido? Acabando de voltar para o torcedor, velho. Ai, ai. E a outra semifinal, aí nós vamos ter que falar que o VAR real funcionou, viu?
É.
A Dinamarca, aliás, até que enfim saiu um gol de falta nessa Euro, hein? Que golaço.
Sim, foi um baita golaço. Dava pro Pickford chegar? Dava. De novo eu com meu sarrafo alto de goleiro. Goleiro bom. Bom mesmo, pegava aqui a bola, mas né, a falta foi muito bem batida.
É. E o Pickford com recorde de tempo sem tomar gol, né? Bateu o Gordon Banks. Isso em competição oficial, acho.
E ele entrou em campo com a cara de bêbado, de ressaca, cara. Eu olhei pra ele ali e falei, olha esse cara, velho.
Às vezes é a cara dele mesmo, meu. Tem gente que tem cara de bêbado.
Aí ele perdeu duas bolas na saída, duas saídas de bola errada ali, que eu falei, não tem condição. O primeiro tempo do pico foi ruim. Assim.
Que loucura, cara. E aí no segundo, ainda no primeiro tempo, aliás, como tá jogando bola o Sterling, viu?
Demais.
O negócio dele é que a gente não gosta dele por causa do que ele faz no City. Mas na seleção saiu.
Tirando finalização, ele joga bem. E é exatamente o problema dele em vários jogos do seu. Inclusive a final.
Até que nessa Euro não tá sendo, não, porque ele finalizou, se eu não me engano, 6 bolas. As 6 foram no gol. E 3 foram no gol, se eu não tô enganado.
Mas nesse jogo mesmo ele perdeu um cara a cara lá. Que era bem, bem tranquilo de fazer.
Mas é aquela conta, né, Sérgio? Sempre vai ter um. Vindo dele, não tem como você não esperar que ele falhe em algum momento. E aí chega na prorrogação, né? A gente lá torcendo para a Dinamarca levar para os pênaltis, porque aí Kasper Schmeichel ia resolver. Os homens não me arrumam um pênalti para a Inglaterra na prorrogação, velho?
É, aqui é pênalti que eles arrumaram.
Agora cá para.
Foi triste mesmo.
Vocês acharam que foi?
Não. Ninguém achou que foi. Bobear, nem o juiz achou que foi, mesmo assim ele deu pênalti.
É. Pode ser.
Ele bateu o Harry Kane, defendeu o Schmeichel, mas o rebote voltou para ele. Ele fez o gol que classificou a Inglaterra e depois daqui não teve mais jogo, né? Inglaterra, inclusive, teve um lance que o Sterling estava livre dentro da área. O Walker correu com a bola para ali de escanteio, porque ele conhece o Sterling, mas eu vou fazer isso com o meu camarada, não. Vou deixar na cara do goleiro para ele errar, não. Ainda mais que é o Schmeichel. Inclusive, eu vou estar em problemas para escolher o goleiro da seleção. Escolher entre o Schmeichel e o Sommer vai ser difícil.
É.
E ainda tem o risco do Donnarumma fechar o gol.
Mas
no
final.
Isso que
eu ia falar também, que o Donnarumma fez uma baita partida contra a Espanha, pegou o pênalti decisivo e tal. Né? E tem feito uma boa Euro, né? Assim, tem feito defesas importantes ao longo da competição.
Ele só não trabalhou mesmo na primeira fase, porque não precisou.
Pois é.
Aliás, né, que diferença da primeira fase para agora, né? completamente diferente os jogadores que estão se destacando. Você vê que quando é mata-mata o negócio vira outra coisa.
Pô, eu vou te falar, viu? Pra mim, o craque da Euro já tem nome e sobrenome. Maguire, da Inglaterra. Tá jogando muita bola na defesa da Inglaterra. A defesa da Inglaterra tomou um gol só. E foi de falta esse gol. Acabei de falar aqui que o Pickford não é goleiro da primeira prateleira do futebol mundial. Ainda assim, eles não tomam gol. Muito por causa da linha de zaga da Inglaterra.
Isso é verdade.
Para mim, o craque do campeonato já é o Maguire. A não ser que, evidentemente, ele faça uma pichotada muito grande na final.
Vai ser difícil alguém tirar o Kjaer da minha defesa, no meu voto.
É, e com certeza.
Eu tô preocupadíssimo, velho, porque eu vejo que Chiellini Bonucci me dá até angústia de não botar na seleção, porque Chiellini Bonucci é pelo nome mesmo. Mas eles jogaram muito esses dois últimos jogos, né? Por enquanto, mas bem por enquanto, meu time, se acabasse hoje, Celinho, já tinha a defesa, estava quase pronta, que ia ser o Maguire, que ia ser o Spinazzola, a direita eu ainda não sei, mas no gol ia ser o Son, né? Mas com essas dúvidas que eu tô te falando. Aí do meio para frente eu preciso pensar, mas o Sterling tá lá. Ai, ai. Bom, terminando isso aqui, Grauber, temos um campeão na Stanley Cup, né?
Temos. Eu falei aqui na semana passada que a gente ia comentar sobre o título do Tampa Bay nessa...
Ah, não, peraí. Faltou o mais importante. Quem ganha a Euro?
Ah, sim. Itália.
Também vou de Itália.
Oh, Inglaterra roubada ainda. Vocês vão ver como é que... vocês não estão preparados para ver o Varrel trabalhar nessa final, não.
Pior é que tem mesmo.
Eles não estão preparados, não. Vai ter aquele chute maroto do Harry Kane que vai pegar na trave, ficar fora e vai ser gol.
Vai ser os dois times da Inglaterra, os dois precisar da forcinha.
Oh, vai ser isso aí, Sérgio. Você não está entendendo.
Porque na Copa de 66 também, que eles fecharam o olho para violência, foi um negócio.
Não, se fosse só a violência, Zelinho, foram dois gols roubados na prorrogação.
Exato, né?
Ai, ai. Mas agora vamos voltar para o Stanley Cup?
Sim, nós falamos, eu falei aqui na semana passada que a gente ia comentar sobre o título do Tampa Bay Lightning agora, e de fato estamos aí falando do 4-1 que o time da Flórida aplicou no time do Canadá. É isso mesmo, um time da Flórida, onde não tem nenhuma pedra de gelo em hora nenhuma do ano, ganhou de um time do Canadá. O mundo está de cabeça para baixo, não é à toa. No momento que a gente gravou na semana passada, estava 2-0 para o pro Tampa Bay. E no sábado, no sábado ou ainda na quinta-feira que a gente gravou da semana passada, Tampa Bay fez 3-0 na série. E foi 3-0 com assim 5-1, 3-1 e 6-3. Foi uma série vigorosa do pessoal de Tampa. Aí na segunda-feira passada teve aquele jogo do relaxamento, né? Que quando o time abre 3-0, dá aquela relaxada, sabe que o título está encaminhado. Ficou 3-2 para Montreal e ficou 3-2 no overtime, no, overtime. Na prorrogação.
Ou seja, porque os canadianos abriram 2-0, tomaram empate. Eu falei, pronto.
Pois é. Então, assim, já estava dando toda a pinta de que o título ia sair na própria segunda-feira, mas acabou que no tempo extra Montreal conseguiu ganhar o jogo, forçou o jogo 5, e aí foi favas contadas, né? Porque o jogo foi em Tampa, foi na Flórida, e só alegria para a torcida lá de Tampa, né? Aliás, Tampa tá na crista da onda, né? Porque é bicampeão da NHL e campeão do Super Bowl. A cidade de Tampa tá com tudo e não tá pronta. É, o jogo, o jogo final foi 1-0 só pra Tampa Bay. Você vê que foi só pra protocolar ali a conta do chá, só pra comemorar com a galera em casa.
Não, só para constar aqui, estava eu lá editando o vídeo do Que História, né? Que ia sair exatamente sobre a Stanley Cup, só que eu não ia conseguir terminar ele a tempo na segunda-feira, por isso eu estava torcendo para que tivesse mais um jogo, né? Aí eu tô lá editando, olha, 2-0 pro Canadiens, eu falei, nossa, que alívio. Aí eu continuo editando, na hora que eu volto depois para ver, tá 2-2, time desgraçado. Mas só volta é assim. Mas aí não. Aí eles ganharam no overtime, deram uma sobrevida e saiu tudo bem no final das contas. Isso aí é qual? É, quantos títulos que ele tem? São só dois mesmo, né?
Tampa Bay tem três.
Ah, tá. É que eles
Agora
ganharam no
foi o terceiro.
overtime.
Eu tinha ganhado o outro um ano para trás, hein? Acho que foi 2004,
2004,
senhor.
é verdade.
Isso, 2004.
2004. Os canadienses, pelo menos o Canadá voltou a figurar na final, né? Depois de
Sim.
muito tempo. Já é alguma coisa. Na NBA, Celim, que aí é a sua alçada, o negócio tá. Inclusive, Celim, daqui a pouco, 10 horas, jogo 2. Se eu fosse você, via, porque se o Milwaukee Bucks não abrir o olho, o Phoenix Suns vai dar um couro neles.
Você falou isso na decisão de conferência, eles ganharam o jogo 4, o jogo 6.
Não, mas eu não falei do. Ah, não, tá. Você falou dos Bucks em relação ao Atlanta, né?
Isso.
É porque eu falei a mesma coisa do outro lado e os Suns deram um couro que eu falei que eles iam dar no Clippers. E o primeiro jogo foi 118 a 105 para o time do Phoenix. Inclusive, atuação espetacular do Chris Paul. Outra grande atuação do Devin Booker. E outra grande atuação do DeAndre Ayton. Ou Dominator, como eles gostam de chamar, né? E, sinceramente, apesar de só de ter o Chris Paul ali, que é um All-Star. Esse é o time assim com menos estrela que eu vejo chegar na final e jogar muito superiormente aos demais. Por outro lado, Milwaukee Bucks, eu ficaria preocupado. Celinha, você, o que que acha aí? Vai dar quem?
Eu acho que Bucks.
Você tá apostando então no Antetokounmpo ainda?
Sim.
Ele tá jogando?
Quer dizer, no Antetokounmpo não, tá.
Ele tá, por incrível que pareça, tá. Eu achei que ele tinha rodado os ligamentos do joelho dele, mas
Ô,
enfim. Eu
bicho.
vou te falar que não só jogou, como meteu 20 pontos.
A NBA, a medicina da NBA é um absurdo, assim, como que eles conseguem fazer os caras jogar? E tipo, que os caras joga é mais de 100 jogos na temporada, bicho. E basquete é um negócio que exige demais fisicamente, e os caras jogam muito basquete. É um absurdo, assim,
Claro que eu
não.
penso. Pensei na questão do ligamento com a cabeça que eu tenho de futebol, né? Mas, a exigência a estrutura física dos caras e a exigência entre um jogo e outro é diferente.
Mas também quem ficou. Mas nesse jogo, o Bucks, pra você ter ideia, só tinha quatro jogadores no banco. Porque o outro Antetokounmpo, o Tanasi, estava machucado também. Aí ficou complicado mesmo. Cara, então, chegaram, mas não chegaram 100% no final. Ao contrário do Suns. O Suns chegou voando. E até colocamos lá no blog a curiosidade histórica dessa final, que é a primeira vez que ela acontece. E são duas equipes que raramente chegam em final. Tanto é que no caso do Milwaukee Bucks, eles tiveram o auge deles na década de 70. A última vez que o Milwaukee Bucks tinha chegado na final foi em 74. E eles haviam sido campeões em 71 com o time que tinha Kareem Abdul-Jabbar e o. e o Oscar Robertson, que era o melhor time da história de Milwaukee, mas desde 74 eles não chegavam. Já o time do Phoenix Suns chegou na final duas vezes também, em 76 e em 93, que foi a última vez, e não ganhou nenhuma das duas. No caso de 93, era o time do Charles Barkley, que acabou perdendo para o Bulls do Michael Jordan. Então você vê que são equipes que não são vencedores, e daí vai sair o campeão dessa temporada da NBA. O que é bem curioso, pelo menos. É isso, pessoal. Terminamos a pauta. Algum adendo, algum comentário que vocês queiram fazer ainda?
Comentar, Bruno, que na semana passada você falou que a playlist seria minha, né? Eu que teria feito, mas por motivos de força maior, a gente inverteu essa semana que a playlist vai ser minha.
A de semana passada, se vocês gostaram, o crédito é meu, só para constar.
É, exato.
Marcelinho, sair aqui, ó, já está confirmado, dia 17 de julho, final da Champions Africana, Kaizer Chiefs e Al Ahly, você pode assistir de sossegado, que quem vier, fichinha.
Sim.
Pode ver tranquilo. E agradecemos a ao ouvido de vocês, no caso, né? E chegamos ao fim da edição 191 do seu Startcast. Quem quiser procurar nossos conteúdos é blogstatsport.com.br e @blogstatsport no Facebook, Twitter e no Instagram. Quem quiser conversar com a gente diretamente pelo Twitter, os nossos arrobas são GlauberFM, Bruno CS Santos e o Marcelo Mar. Marcelinho, até semana que vem.
É.
Ano e semana que o galão tá bem, Celinho, o seu até, o seu olá, é tudo mais animado.
Tá vendo?
Quando já tá mal, é uma. Nossa, é uma bad vibe esse rapaz, que vocês nem imaginam. Dá um beijo, até semana que vem.
Foi um prazer inenarrável, até a próxima.
E é isso, pessoal, agradecemos a audiência e convidamos para voltar semana que vem. Um forte abraço a todos e valeu!